Aunt Terry suggests we have another picnic gathering, if you're up for it. Hi, this is Tim Baird from DominiInglês.com.br e esse é o mini podcast Inglês Todos os Dias, de número 236. Espero que você esteja up for estudar um pouco de inglês hoje. Primeiro, eu queria te agradecer por fazer do nosso podcast o podcast número 1 de todo o Brasil. Faz tempo que estamos no primeiro da lista. Se você olhar nos top charts do iTunes, nosso está lá no número 1. Às vezes está no número 2, mas está lá em cima. Isso é de todos os podcasts. E na categoria de educação, o Inglês Todos os Dias é número 1. E o nosso Inglês Básico Todos os Dias é número 3. Então, isso graças a você. Muito obrigado por nos ouvir quase todos os dias e participar. Isso que é gostoso, essa troca, esse relacionamento que nós temos. Você está up for aprender inglês hoje? Up for, essa é uma expressão informal em inglês. Estar up for alguma coisa. Up é a palavra para cima, up, U-P. Mas em inglês, se você está up for, F-O-R, for, para, up, para alguma coisa. Literalmente, as palavras são assim, para cima, para alguma coisa. Mas entenda, a gente não pensa assim, é uma expressão. Quando você diz, por exemplo, em português, não há de que, você não está pensando o que significa esse que, há, né? É simplesmente uma frase que você sabe usar. É a mesma coisa com esse up, for, alguma coisa. Significa estar afim, estar interessado em fazer alguma coisa, querer fazer alguma coisa. Por isso que eu li no começo uma parte de um e-mail que meu tio me mandou, quando nós estávamos nos Estados Unidos, ele disse que minha tia Terry, T-E-R-R-Y, esse é um nome masculino ou feminino, no caso é feminino, porque é minha tia, né? Ele disse que a minha Aunt Terry, ele disse, sugere, we have another picnic. Ela sugere que nós, como você diria em português, tenhamos, né? That we have, em inglês é mais fácil, você só usa o verbo no presente, aí, we have, que nós tenhamos. Em português você tem que mudar, eu acho que é o subjuntivo, né? Terry suggests we have, que tenhamos, another picnic gathering. Gather, G-A-T-H-E-R. Gather é reunir. Gathering é uma reunião, um ajuntamento da família. Family gathering. Ele falou um picnic gathering. Um piquenique, né, com a família. Terry suggests we have another picnic gathering. Daí ele completou, if you're up for it. Se você estiver afim. If, se, né? You are, você está, you're, sempre com o verbo to be, porque você está up for alguma coisa. Então, ele disse, if you're up for it, se você estiver afim. E claro que nós estávamos up for it, e nós tivemos esse piquenique da família, a barbecue. Eu fiz uma pesquisa rapidinho aqui no WhatsApp, no grupo da família, e eu vi que nós usamos esse estar up for alguma coisa muitas vezes. Por exemplo, na semana passada, os homens da família tinham viajado para um retiro para o Dia dos Pais. E quando estávamos voltando, meu irmão escreveu assim no WhatsApp da família. Would you girls be up for some pizza or have you eaten something recently? Então, would you girls, aquele would you girls be, em português, vocês meninas estariam. Por que estariam? Porque ele usou o auxiliar, o modal, would, na frente do sujeito. Would, W-O-U-L-D. Então, ele disse, would you girls. Girls é meninas. You girls é vocês meninas. Né? Vocês meninas, would you girls be. Tá vendo o verbo to be aí? É o verbo ser, estar, na forma base. Verbo to be. A gente usa o be com o auxiliar would. Would you girls be. Vocês meninas estariam up for some pizza. Vocês meninas estariam up for pizza. Em inglês é comum a gente colocar a palavra some, S-O-M-E, que é uma quantia indefinida, some, na frente de comida, bebida. Tipo, se eu fosse falar, você quer café? Eu geralmente vou perguntar, would you like some coffee? Você estaria afim de some pizza? Em vez de só dizer pizza, a gente diz some pizza. Não sei porquê, tá? É só uma coisa comum em inglês, ok? Would you girls be up for some pizza? Que a gente estava voltando para casa e ele queria saber se elas estavam a fim de comer pizza. Daí ele perguntou, ou vocês já comeram alguma coisa recentemente? Nessa última frase que a gente não vai focar agora, ele usou o present perfect. Se você não sabe usar muito bem a forma do present perfect em inglês, escreva no seu browser assim, domineinglês.com.br/present perfect, tudo junto, tá? Uma palavra só, present perfect. Isso vai te levar ao nosso curso Present Perfect in 14 Days. São 14 mini podcasts como esse, só ensinando o present perfect, que foi preparado por meu irmão, David. Então ele disse, would you girls be up for some pizza? Daí uma das minhas irmãs usou o present perfect também, né? No, we haven't eaten since lunch. Sounds like a great idea. Parece uma ótima ideia. Daí minha outra irmã escreveu assim, we would absolutely be up for pizza. Nós estaríamos, we would be. Só que ela colocou absolutely no meio aí. We would absolutely be up for pizza. Com certeza estaríamos a fim de pizza, né? Absolutamente. We would absolutely be up for pizza. Então, essa expressão de hoje, estar, né? Be up for something. Alguma coisa. Be up for something. Então, como sempre, eu gosto de dar alguma coisa para você praticar e fixar essa expressão. Vá para o nosso site domineinglês.com.br. Dica de número 236. Escreva assim, we are going, nós vamos, né? We are going. Daí complete aí, we are going to have a picnic. Nós vamos ter um piquenique. Ou em português eu acho que diz fazer um piquenique, né? Mas em inglês é ter um piquenique. We are going to have a picnic se você estiver afim. If você, you are, você estiver, you are up for it. Up for it. We're going to have a picnic if you're up for it. Vamos pescar. We are going fishing. Quando você usa alguns verbos tipo pescar, jogar boliche, outras atividades, a gente usa o going e já o verbo com ing. We are going fishing. We are going swimming. We are going bowling. Vamos jogar boliche. We are going bowling tonight, hoje à noite, if you're up for it. Então complete esse going com alguma coisa. E daí termine com if you're up for it. Ou você pode perguntar assim, você está afim de tal coisa? Are you up for studying English? Se você usar um verbo, não esqueça de usar no ing depois, tá? Porque o for é uma preposição. Depois da preposição, sempre o verbo no ing. Are you up for studying English tonight? Complete aí essa expressão. Vá para o nosso site domineinglês.com.br. Dica de número 236. E eu espero que você esteja up for participating on our site. Veja você lá. Have a great day. Bye-bye.